Paraná em Rede está de volta.
Na pandemia do coronavírus, outras doenças que também matam ficam esquecidas, entre elas a dengue. A doutora Lucy Pfeiffer traz essa reflexão para a gente na coluna Pequenas Conversas de hoje.
Pequenas Conversas.
Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças, adolescentes, sua saúde, o seu desenvolvimento. Uma parceria do programa Dedica e da Rede Herpes de Notícias. Vamos falar hoje de outras doenças que matam. Doenças muito comuns no Brasil e que parecem ter ficado esquecidas frente ao grande medo que temos hoje da pandemia do coronavírus. Mas elas não deixaram de existir. E, ao contrário, o que se tem notado é que aumentaram e muito. Por exemplo, a dengue, que só na segunda semana de março teve 12 mil casos no estado do Paraná. É muito. E com mortes, 12 mortes, inclusive de crianças. E a dengue, numa forma diversa do coronavírus, ela depende de cada um de nós. Não teríamos dengue se não tivéssemos um mosquito. Todos temos que nos voltar a prevenir todas as doenças. Veja, 12 mil casos em uma semana é muito. O Paraná já chega a mais de 70 mil casos de dengue nos últimos meses registrados. E isso depende de nós, depende de olharmos à nossa volta, ao nosso quintal, à nossa cidade, depende de exigirmos de nossas autoridades sanitárias, do nosso prefeito, que não se cultive um mosquito. Se não tivermos um mosquito, a dengue não passa de um para o outro. Ela é muito mais fácil de controlar que o coronavírus, mas, no entanto, temos números muito maiores. Do mesmo jeito, as outras formas respiratórias, doenças respiratórias, como a transmitida a gripe pelo H1N1. Nesses primeiros meses do ano, já chegamos a quase 2 mil casos de doenças respiratórias graves. 86% dos casos de gripe foram pelo H1N1. E nós temos uma vacina que evita a doença e que tem um índice de mortalidade muito superior à pandemia que temos hoje. Esse mês de março, temos então o início da vacinação. Não deixe de levar seus filhos, não deixe de se vacinar. Nós precisamos evitar as outras doenças por elas mesmas e também porque uma pessoa doente tem muito maior facilidade de ter formas mais graves do coronavírus. Da mesma forma, o sarampo, uma doença quase extinta no Brasil e que volta por um erro da população mundial que deixou de se vacinar, mesmo antes dela estar extinta no mundo. Nesses primeiros 6 meses, ou nos últimos 6 meses que temos, foram mais de 3 mil casos em nosso estado. E com uma vacina nós acabamos com isso. Vamos fazer a nossa parte. Não existe só uma doença no mundo. As outras são muito mais fáceis de controlar e depende de cada um de nós. Eu agradeço a atenção de vocês, sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do Dedica. Até o próximo Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Buscando resolver o problema da vulnerabilidade social, a Prefeitura de Mato Rico, no centro-sul do estado, desenvolveu um projeto que une a formação técnica e a frequência escolar dos jovens para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Confira.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Acabar com a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes é um desafio para várias cidades. Pensando nisso, o município de Mato Rico criou o projeto Primeiro Emprego do Jovem Aprendiz. O programa une a frequência escolar e a formação técnica para auxiliar os jovens a conseguirem o primeiro emprego. Dessa forma, estimula o protagonismo juvenil e a cultura da cooperação e inovação na cidade. Para combater o êxodo, o projeto cria mão de obra qualificada para que os jovens continuem no município após concluírem os estudos. É o que explica o instrutor do projeto, Serafim Coelho Júnior.
O primeiro emprego, ele insere os jovens no mercado de trabalho, direcionando ele para aprender o potencial da agricultura e pecuária, que ele está relacionado com a nossa realidade lá de Mato Rio. Porque se ele fosse voltado para a indústria, para o Senac, ele estaria preparando os jovens para sair da cidade. O objetivo nosso é que ele fique na cidade.
O projeto já saiu do lado teórico e partiu para a prática. Os alunos estão produzindo uma horta em que as hortaliças cultivadas poderão ser vendidas nos mercados da cidade para gerar renda. É o que conta o secretário de Assistência Social, Edgar Paulo Mendes.
Eles estão partindo agora para uma questão prática aqui, né? O município cedeu para eles uma área de terra de 5 mil metros quadrados, onde eles vão agora fazer um programa com horta, né? Com plantio de diversos produtos. E a intenção deles é agregar valor nesses produtos, fazer a transformação, né? E eles mesmos estão sendo acompanhados pelo engenheiro agrônomo. E eles estão lá nessa área, né? Trabalhando, medindo, piqueteando, fazendo todas as medições e aprendendo como plantar. Eles aprenderam a ser consumidor, então eles estão em busca de um horizonte mais amplo.
O projeto beneficia cerca de 30 jovens do município de 3 mil habitantes. Os bons resultados da iniciativa garantiram certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Mato Rico e idealizador do projeto, Marcel Mendes Santos, explica como a premiação estimula os gestores públicos do estado do Paraná.
A importância do Prêmio Gestor Público no sentido de que anima a gestão, porque o prefeito é uma parte de toda uma estrutura, né? Aí teve ligado o pessoal da Secretaria de Agricultura, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, o pessoal da Secretaria de Educação, enfim, uma gama de segmentos, além, é claro, do próprio envolvimento da comunidade. Mas quando a gente consegue desenvolver uma atividade que tem reconhecimento, que agrega condição de vida das pessoas, um crescimento, realmente deixa a gente muito feliz.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Manter rotina e hábitos de higiene do sono podem contribuir para a saúde em geral. Na coluna Cuide-se de hoje, o Dr. Luiz Nicolodi dá dicas para você conseguir dormir melhor e ter mais qualidade de vida. Cuide-se!
Um aspecto fundamental para a sua saúde, vim comentar um pouco com você essa semana, é a questão daquela história do sono. Então o sono, ele é um elemento tão importante para a nossa saúde, tão importante, que às vezes as pessoas não se dão conta, elas deixam isso de lado, né? Então as pessoas se acostumam a dormir tarde, depois da meia-noite, acostumam a acordar tarde também, quando o mundo já está acontecendo lá fora, elas querem dormir até as 10 da manhã. Muitas vezes as pessoas se acostumam a acordar várias vezes à noite, né? Para ir no banheiro ou para comer alguma coisa. Tem vários hábitos relacionados ao sono que não são bons, né? Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar o hábito do nosso sono? Para que o nosso sono seja qualificado, que a gente possa reparar as nossas energias ao longo dessa noite para a gente poder estar inteiro, para a gente poder estar bem de energia, de disposição, de ânimo para o dia seguinte. Então, alguns cuidados são importantes, o que a gente chama na medicina de higiene do sono, hábitos da higiene do sono. O primeiro deles é evitar consumo de cafeína no final do dia. Então, chá verde, chá mate, chá preto, chimarrão, café, tem que cuidar de não consumir isso no final do dia, vai atrapalhar o sono. Muito açúcar, doce, também vai acelerar o metabolismo no final do dia. Então é melhor não consumir muito açúcar no final do dia. Em relação ao hábito do sono, o que é importante? o colchão ser de boa qualidade, então um colchão em que a sua coluna fique bem assentada, não muito mole, não muito duro, mas que a sua coluna fique bem assentada. É importante que no quarto você possa fazer um ambiente escuro para que o seu corpo produza mais melatonina, para que a sua pineal possa descansar à noite. É importante, no hábito do sono, não ter barulho, então evitar o estímulo de telas à noite, por exemplo, televisão, tablets e smartphones. É importante a gente tentar abrir mão disso nas últimas horas do nosso dia, para que a gente já entre num processo de descanso. Que mais que é importante em relação ao hábito do sono? É fazer já antes, 2-3 horas antes, um ambiente favorável para o descanso. Então, às vezes ler um livro, tomar um chá. Por exemplo, tem alguns chás que ajudam no sono, como classicamente camomila, erva cidreira, melissa. Tem vários chás que são calmantes, passiflora, né? Podem ser utilizados também para ter um bom sono. Fazer xixi antes de dormir é importante, porque daí a gente esvazia a nossa bexiga e a gente não vai tão fácil, né, acordar para ter que ir no banheiro. Então é importante esvaziar bem a bexiga para a gente poder dar um tiro de sono mais longo, né, para que a gente durma mais horas seguidas. Então também são cuidados importantes na hora de dormir. Caso você já fez tudo isso e mesmo assim você está com sono ruim, agitado, está cansado pela manhã, aí é óbvio que isso é indicativo de procurar um médico, né? Então, um médico, um clínico, um médico de família, para que possa olhar a tua história e ver o que, que está acontecendo, o que, que pode ser ajustado. Então, lembra disso, rotina e hábitos de sono, muito importante para a saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Bom dia e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.